Vida longa e próxima, pessoal. Rafael Bernardes falando. Tô aqui com meu amigo Eber.
Olá,
Beleza, Eber?
galera, tudo bem?
Bom, já temos aqui, logo de cara, a nossa frase de impacto aqui. Você está cansado de ter que gastar com o seu storage? Eber, o que que você acha? Está cansado de ter que sempre botar uma RAM pesada, de uma forma assim complexa? Qual a tua experiência sobre isso, com storage?
Rafa, é uma realidade muito presente hoje, em pequenas, médias e grandes
Até em
empresas.
grandes empresas, né? Você
Na
atende grandes empresas
grande
também?
maioria das empresas maiores, a gente tem obsolescência de disco, tá? Investimentos altíssimos em storages,
E
né?
você acha, e assim, da sua experiência, eu sei que você lida com bastante data center, os storage, eles costumam vencer muito rápido? Por exemplo, comprei agora, em quanto tempo eu tenho que revestir? Quanto tempo geralmente é o médio disso?
Geralmente uma storage boa, você tem um ciclo de 5 anos de vida.
Cinco anos.
Que não é um ciclo pequeno, mas em tecnologia é um ciclo muito grande. E defasa-se muito rápido tecnologia, né? Então, quando a gente fala de storage, geralmente fazemos um investimento com sobra, né?
Sim.
E isso acaba encarecendo
Acaba
demais
encarecendo.
o
Isso,
nosso
exatamente.
investimento.
E às vezes a gente fala assim, mas para o meu projeto eu tenho essa pegada, eu tenho esse investimento. Mas e para coisas menores? Você me deu exemplo aí de.
Realmente.
E qual é o exemplo que você me deu que você estava conversando
A
aqui?
gente tem muitos clientes no Brasil, inclusive. Que a realidade é outra, né? A gente tem ambientes de produção
Sim.
extremamente performáticos, né?
Ótimo.
Discos rápidos, SSD fazendo cache
Sim.
na
Isso é o
camada
padrão,
de
e
gravação.
às vezes até compensa um investimento alto na história nisso. Porém, você tem outros cenários.
São cenários de homologação, cenários de desenvolvimento, cenários de pré-produção que está se tornando uma moda hoje
Sim,
em
sim,
grandes
sim.
fábricas de software, que você, antes de colocar para o usuário homologar, você constrói ali um ambiente de pré-homologação para um usuário-chave específico
Sim.
e construir, reconstruir, duplicar,
Duplicar
clonar
tudo que você tem ali.
numa estrutura de alta performance
Fica louco,
é
fica
um
difícil.
investimento altíssimo e às vezes você não consegue
E a mão de
investir isso
obra? É mão de obra. Fazer isso tudo, fazer várias vezes e várias vezes.
é.
E às vezes, assim, você não consegue nem aproveitar o que você tem, né? Certo? Eu acho isso muito complexo. Tá? Eu convidei o Weber aqui para a gente estar aqui. Na verdade, estamos aqui no estúdio Channel 9, na
Yeah.
Microsoft, em Redmond. E eu falei assim: vamos bater um papo sobre hyperconverged.
Muito bom.
Aqui é uma estrutura hiperconvergente. Eu botei aqui meio um termo meio aportuguesado aqui, hiperconvergente. O que que é isso? Cara, isso é bem bacana. É uma forma de você ter a camada de storage, a camada de armazenamento, junto com a camada de computação. E eu testei contigo, né, no teu
Fizemos,
ambiente.
né?
Ah, o rapaz aqui liberou vários servidores.
Fizemos um laboratório prático.
Real físico, certo?
Real, físico, lâminas, blades físicas com discos locais, tá? E
Se der, depois você mostra, então.
nós vamos subir depois no final mostrando fisicamente essa imagem para que vocês consigam materializar o que a gente está falando. E de uma forma muito prática, o Bernardes vai mostrar, a gente vai conversar com vocês hoje sobre como utilizar esses discos locais para construir sua storage.
Não sei se ficou claro ainda para o pessoal. Olha só, servidor com disco local.
Disco
Disco
local,
local. E a
exatamente.
gente testou com que tipo de disco? É Super
Não,
SSD?
discos
Disco
SATA,
SATA, gente.
SATA 3,
Isso.
disco mais convencional, disco
Pode
mais
se
barato que
colocar
tem.
SSD para agilizar o processo, para ficar com cache e tal, mas você, o legal dessa tecnologia hyperconvergente, não é um produto, né? Hyperconvergente não é um produto. Está no Windows Server 2016, versão.
Data Center Edition.
Importante isso, importante colocar nisso, tá? Aqui eu tenho rapidinho um modelo. Esse aqui é o um modelo tradicional. Você deve estar bem acostumado com isso aqui, né, Weber?
É
Onde
o
você tem
cenário
a RAM,
comum.
certo? Os discos e lá o tradicional. Você deve ter implementado quanto? Uma centena disso
Ah, não, uns
aí.
300 projetos desse
Uma
fácil.
centena disso aí,
É
certo?
o cenário comum, é o cenário que mais predomina no meio corporativo, né? Tanto data
Isso.
center on-premise, como data center privado, às vezes colocation e tal,
Isso.
mas é um cenário de alto custo.
É.
Investimentos são altíssimos
Isso.
para
Isso que você falou, às
trabalhar com
vezes você
esse
não tem
tipo
a
de.
coisa dinâmica para poder replicar isso para ambiente de teste, homologação, produção, P1, P2, P3,
Exatamente.
H1, H2, H3. Isso fica complexo para caramba e fica caro.
E
Tá?
gerenciar isso, profissional
Sim, esse é um.
que faz a manutenção desses ambientes, são profissionais gabaritados, profissionais especializados em gerenciamento desse serviço, né?
Isso.
Então fica muito
Fica
caro,
difícil.
né?
Aí, evoluindo um pouquinho aqui, ó, eu tenho esse slide que é bem bacana. Esse daí já é o Shared Storage Space. já é aquela coisa com aquele J-Body. O J-Body não ficou muito famoso no Brasil. É um storage mais barato, só com disco ali dentro.
É, mas tem um negócio legal.
Você tem? Usou isso?
É, eu tenho alguns clientes que usaram o Windows Storage Disco.
Ah, então.
É uma...
Eu não vi isso assim, muito uso.
A HP tinha...
Era junto, né? A solução toda.
Legal, bem o box fechado.
Já é mais legal porque você foge do software do storage.
Exatamente.
Você controla pelo Windows, tá? Mas aí, evoluímos aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Storage Space Direct. Olha que bacana. Nesse aqui, você já pode ver. Não é hyper-converged ainda.
Ainda não.
Tá vendo? Tá escrito aqui? Converged. O que é isso? É trazer a camada de storage junto para os servidores que vão servir de storage para você. Ou seja, os discos deles são... Tem quantos servidores aqui? 4. Beleza. Então, 4 servidores com discos locais, tá? Replicando entre si.
Muito bom.
E todos esses discos, todos esses volumes ficam livres para você. Eles ficam como se fosse um grande volumão, que dali você tira os discos virtuais.
Exatamente.
Isso já é bacana. Mas não é o que a gente ainda quer.
A gente quer disponibilizar isso para um pool de recursos.
Olha só.
Dinâmico.
Aqui, ó. Puf.
Que é Hyper-V Converged.
Ó, Hyper-Converged. O que acontece aqui? Aqui nós temos, olha que bacana que a gente tem aqui. Temos, ó, 1, 2, 3, 4 servidores, cada um deles com 4 discos. E esses discos aparecem em forma de pool, ou seja, fica um volumão só para você. E você levanta a máquina virtual daí, você levanta file server também, ou qualquer outro tipo de serviço. Uma estrutura muito simples.
Mas, Rafa, e o disco de sistema operacional?
Então, aí vamos lá pro esquema. Precisa ter um disco do SO, ok?
Perfeito.
Recomendação, tá? Recomendação. Precisa ter um disco do sistema operacional e o ideal é que tenha aqui nesse pool, em cada servidor, pelo menos um SSD para fazer de cache.
Exatamente.
Ok? É uma solução que você vai reduzir muito o custo com ela. Por quê? Você está tirando storage todinho, cara.
Yeah.
Tá tirando storage todinho. Então, dá para, assim, às vezes a pessoa é muito pondura, né? Chega assim, caramba, eu vou reduzir tudo. Calma. Olha só, 4 servidores sem storage, sem switch de storage, certo? Que era uma coisa...
As geralmente é um...
FiberChannel, aquela coisa louca e tal. Já está reduzido, então vamos com calma. 4 servidores, apenas. Precisa de domínio?
Pois é.
Você falou isso comigo, falou, eu quero falar isso, Rafael,
Nós temos cenários onde o cliente não tem...
Não tem domínio.
Não tem Active
Será
Directory.
Será que roda isso aí?
Roda.
Roda,
tá?
Roda.
A grande sacada é o seguinte, com o Active Directory, o gerenciamento de tudo fica muito mais fácil, centralizado.
Sim.
A gente tem a identidade única rodando em todos os servidores. E a grande vantagem, quando você coloca a camada do Hypervisor em cima desta facilidade, você consegue fazer live migration dentro de um cluster de Hyper-V.
Isso, exatamente. Dá para fazer. Eu tenho aqui também algumas informações que eu vou deixar para vocês aqui, ó. Paf, olha só esse slide aqui que é bem bacana, tá? Para ficar bem claro, tá? Para ficar bem claro para ti. São discos locais, sim. São discos locais. Olha só. Servidores padrão, tá? Não precisa ser de marca, não precisa ser Dell, HP, IBM. Por mais que eu recomende, que são boas marcas.
Assim, o ideal é... Nós fizemos um laboratório prático. E
foram quais máquinas ali? Foi o Dell, né?
Foram todas as máquinas iguais, mas a gente identificou que tinham discos diferentes.
Isso é importantíssimo.
E aí a característica do disco é importante, porque tem disco com 16 MB de cache, tem discos com 32, discos com 64, e isso interfere dentro de S2D.
Interfere. É, S2D, a gente não falou a sigla ainda, Storage Space Direct, S2D, ficou tipo um coraçãozinho ali, né?
Muito bom.
Então, é importante, porque às vezes as pessoas vão botar isso em um cenário muito pequeno e vai aproveitar os discos, nem todos os discos vão funcionar, você tem que fazer um check antes, tá? Verifica antes se vai funcionar o teu disco, verifica antes se vai ter acesso.
E o legal é que é nivelado por baixo.
Isso,
tá?
Nivelado por baixo.
Se você tem um disco de baixa performance, o nivelamento vai ser por ele. Tá, e a grande sacada, se vocês estão percebendo, poxa, Eber, então nós estamos dizendo que nós vamos construir em cima de 4 servidores, como está na imagem aqui, uma storage. Bem isso mesmo. E o grande segredo do investimento está na rede.
Sim.
Tá? Não faça investimentos baratos em suíte.
Não, na rede, né? Não. Porque na verdade, a rede entre os servidores precisa ser melhor.
Precisa ser muito boa.
10 gigabits, se der.
A replicação entre as placas, a replicação entre os servers, serão via rede,
isso.
Tá?
Real
isso
time,
é importante.
Real time. Okay? Outra coisa que tem aqui nesses slides, ó, SATA, obviamente, você consegue usar o SATA padrãozão. E esse disco NVMe, SSD, é uma plaquinha rápida para danado.
Muito boa.
Pode ser que você também não tenha isso exatamente agora, mas é uma boa ideia sim, tá? E aqui nós temos, olha só que bacana, tolerância à falha de disco, enclosure, node, ou seja, rack total. Você pode ter tolerância à falha de prédio, tudo replicado, cara.
Rafa, quantos discos eu preciso ter para ter tolerância full de um conjunto de...
Então, tolerância full, 8 discos.
8 dias.
Eu vou, eu tenho um desenho aqui também, quer ver? Ó. Eu vou colocar na parte de sizing, você tinha pedido para eu colocar. Eu tenho aqui essa parte, 4 servidores, tá? É, cada um deles com 4 discos. Aqui eu tenho paridade dupla, ou seja, eu tenho um nível de proteção máxima. Então, se você puder trabalhar com 4 servidores, ok? É, não precisa ter todos esses discos, mas poderia 8 discos disparados nos 4 servidores, você teria o melhor do Storage Space Direct.
Ok, eu tenho só 6 discos, eu tenho só 3 nós.
Funciona, mas você não vai conseguir.
Funciona,
fazer
mas
tudo.
Você não consegue atingir a tolerância Isso. full dos dados da replicação ali.
É, tipo, eu tenho 3 nós. Tenho 3 nós. Aqui a gente botou um exemplo com 3 nós. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Você vai fazer o three-way mirror, ou seja, um espelhamento em 3 partes. Yeah. O pessoal fala espelhamento, você vai ser 2 discos. Agora que tem 3, você espelha 3 servidores.
E pessoal, não é o RAID de software tradicional que vocês conheceram.
Deve estar pensando isso agora.
É outra tecnologia, uma tecnologia fantástica. Nós testamos.
Isso.
E a mensagem que a gente tem que passar para vocês é essa. A tecnologia é outra. O algoritmo de replicação entre os servidores Node do cluster é fantástico.
Isso.
A gente mediu nos bastidores, portas do switch, para entender como é que funciona, abrir o pacote, entender. É fantástico.
Olha, eu vi muita demonstração boa disso.
Muito bacana.
É rápido, sabe? E as pessoas falam, isso aí é o velho RAID 10, RAID 0, não sei. Não é, cara, não é. É outra. Detalhe. Quando você bota uma controladora, por exemplo, eu tenho um servidor, botei minha controladora lá e montei meu super RAID. Se a controladora pifar, o que acontece?
Geralmente você tem o disco de paridade ou o disco de
espera. Não, mas a controladora pifou.
A controladora pifou, você perde o seu RAID, óbvio.
A não tem ser que você... outra, né? Bote
a não ser
outra.
Que você ache outra igualzinha,
isso,
né?
Isso. Tal. O que acontece com o Storage Space, tá? E a gente viveu isso lá, Developer.
Exatamente.
Como é que é o nome do teu evento?
Foi no...
Dev Management Day?
Foi no Data Center,
Data Center Management Day. Eu tava lá, aí o Weber falou, formata a máquina. Eu falei, Weber, se formatar não vai perder. Ele, tem certeza? Eu falei, vai. A gente formatou uma máquina ao vivo, né?
Ao vivo.
E o que acontece? A proteção que estava no Storage Space ficou...
Isso é muito bom.
Ou seja, o nível de proteção fica nos discos. Você não fica à mercê de uma plaquinha de RAID de um certo fornecedor que talvez vai morrer.
Traduzindo, se o teu Windows do teu servidor, que é membro deste cluster, falhar por algum motivo específico, uma contaminação, algum bug, pode ser que tenha, um produto muito novo, mas
sim.
Assim, você não fica refém das configurações. Por quê? Formatei o meu disco de sistema operacional, instalei um novo Windows, coloquei ele no cluster, eu reconheço todo o conjunto de discos.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa apresentação por aqui, depois vamos para a prática, então.
Muito bom.
Vamos fazer uma demonstração, o Weber vai lá no Data Center, e vou fazer uma demonstração também de todo o ambiente sendo montado aqui com vocês.
Muito
Beleza,
bom.
Weber? Gostou dessa apresentação, Weber?
Muito
Acho que
bom.
Foi interessante, né?
Foi show.
Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato ou comigo ou com o Weber, os contatos vão estar aqui embaixo no vídeo aqui, tá no Channel 9, tá no YouTube, tá em qualquer lugar que tiver aí. Você entra em contato com a gente, vamos bater um papo sobre isso. Conta pra gente esse seu cenário, sabe? O que você está usando, o que você pensou, gostou, não gostou? Conta pra gente, tá?
É bem legal.
Beleza? Fica com
Abraço,
Deus. Gente. Até a próxima.
Deus. Tchau.